Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Está começando agora o teu programa Voz Indígena aqui na Rádio UFSCar 95,3 FM. Programa Pituna Panha Panharama. Boa noite para todos vocês. Hoje, nesta noite, a gente vamos estar escutando a respeito do povo Tupinambá da Bahia. O povo Tupinambá faz parte da família dos povos Tupi, conhecido na época da invasão europeia na Ameríndia, conhecido como povos Tupi, desde São Vicente ao sul, os Tupi de São Vicente, os Tupiniquim, em Ubatuba, os Tupinambá, já no Rio de Janeiro, tem Miminó, os Tamoios, conhecido Tamoios como os antigos, então subindo os Tupiniquim de Espírito Santo, que hoje se encontram reconhecidos, já a respeito do Rio de Janeiro houve um grande massacre, e hoje os Tupinambás estão em algum lugar ali tentando se surgir enquanto um fortalecimento declarado. Na Bahia, nós temos os Tupinambás. Hoje nós vamos conhecer da luta dos Tupinambás. Vamos ouvir uma narrativa, um canto da lua do povo Tupinambá. Mas, para terminar essa subida dos povos Tupi, no século XVI, nós vamos ter os Caetés em Pernambuco, nós vamos ter os Potiguara na Paraíba e Rio Grande do Norte, e em Maranhão e Pará, os Tupinambá, povos da família Tupi que habitavam o litoral na época da invasão do Ocidente. Vamos ouvir um pedacinho para contextualizar de um canto tupinambá do século XVI, recolhido pelo francês Jean de Léry e trabalhado este canto por Ana Maria Kieffer. Bora lá ouvir Canindé, canto tupi do século XVI. Você está ouvindo o programa Voz Indígena aqui na Rádio UFSCar 95,3 FM. Hoje nós temos sobre conhecimento do povo Tupinambá na Bahia. Estamos aqui nesse programa especial com a pesquisadora Randra, que irá se apresentar. Nós vamos ouvir sobre o Canto da Lua, uma narrativa Tupinambá. Boa noite, Randra.
Olá, ouvintes do programa Voz Indígena. Meu nome é Randra Barros. Sou mestranda no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens, PPGEL, da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. E falo mais especificamente da ilha de Itaparica, onde eu moro, e estudo na Universidade do Estado da Bahia, em Salvador. Agradeço muito o convite, o seu convite, João, de estar aqui falando para vocês, trazendo essas vozes dos povos indígenas aqui do Estado da Bahia. Faço isso na condição de mulher negra, pensando muito nos nossos caminhos. Eu sinto que há uma potencialidade na união das nossas vozes, das nossas forças. Negros e indígenas, nós devemos caminhar juntos. Eu acredito muito nisso. E por isso eu busco muito diálogo com essas literaturas produzidas pelos diferentes povos indígenas. E aqui na Bahia, esse imaginário colonial, esse projeto de conquista, ele começou aqui, nessas terras. A ideia de que o apagamento dos povos indígenas aqui é muito grande. Por séculos de extermínio, pensa-se que não há mais indígenas, então, no nosso território. É uma ideia muito comum, especialmente, né, na capital, já que os povos indígenas do estado da Bahia, muitos deles estão concentrados na região sul desse estado. E em meio a tantos apagamentos, negações, práticas de extermínio, como esses povos fazem para continuar resistindo? É isso que nós vamos conversar aqui, conversar sobre como a força da palavra ajuda nessa resistência que se mantém. E também nas próprias atitudes, nos próprios gestos de resistência que os indígenas praticam. Eu gostaria aqui de destacar, de pensar, por exemplo, no Mupoíba, no Movimento Unido dos Povos Indígenas da Bahia, que desde 2017 organiza o acampamento Terra Livre da Bahia, o ATL da Bahia, que esse ano de 2019 alcançou sua terceira edição, e trazendo muito a questão do direito ao território, acesso à educação e à saúde diferenciadas. Essas reivindicações tão importantes que os filhos da terra colocam em pauta. E hoje, né, João, conversando com você, pensando nesse programa, eu disse, vamos trabalhar, vamos pensar, refletir sobre essas produções artísticas de um desses povos daqui da Bahia. Vamos pensar nessas produções, nessa palavra viva do povo tupinambá, tupinambá de Olivença, que é encontrado mais ao sul da Bahia, entre os municípios de Ilhéus, Una e Buerarema. E pensando nisso, eu propus como tema da nossa reflexão aqui hoje, literatura do povo tupinambá, a força da palavra em histórias e cantos. É da força da palavra que também vem a resistência. E pensar nisso é muito importante. Então, eu queria começar com a gente ouvindo um canto do povo tupinambá, que foi disponibilizado graças ao projeto da ONG Tideua, que organizou um livro, né, se referindo à prática dos cantos dos povos indígenas, chamado Cantando as Culturas Indígenas, em que eles disponibilizam no site também os arquivos com as gravações desses cantos. Então, eu gosto que a gente comece pensando nisso, ouvindo essa palavra, que ela é cheia de ritmo, de sons, né? Uma palavra que ela é viva, ela é carregada, ela é forte. Então, vamos começar ouvindo um pouco esse canto tupinambá.
Tupinambá, encoelhe, ará, encoelhe, jeicaru. Tupinambá, encoelhe, ará, encoelhe, jeicaru. Hauera, uera, 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 uera. Tupinambá,
cantos em língua nativa e pensar que, apesar de a gente não entender o significado, de não sabermos o que as palavras, né, dizem, né, pensando na língua portuguesa, esses versos, esses cânticos chegam pra gente com essa dimensão da espiritualidade, do sagrado, e isso é extremamente importante, de como nos embala. E pensando nisso, né, nesse momento que nós estamos pensando essas artes verbais indígenas, ouvindo, recitando, pensando como atua a força da palavra do povo tupinambá de Olivença, vamos para um momento de contação de histórias, né? Um momento importante. Daniel Mudurucu sempre fala do como as histórias, né? Contar histórias tem essa dimensão de formação, de ensinamento, dos saberes, como os saberes são transmitidos por meio dessas contações de história. E para a gente, né, poder experimentar um pouco isso, eu trouxe para vocês um conto que se chama O Canto da Lua. É um projeto, eu mencionei inicialmente, da ONG Tideua, que faz um belíssimo trabalho em diálogo com os povos indígenas do Nordeste. E eles lançaram um projeto chamado Quátira, que significa escrita em tupi, e buscam reunir os indígenas que tenham uma história, que ouviram alguma história na comunidade, ou até mesmo que criem alguma história pensando nessa questão da coletividade, para que essa história possa ser transformada, para que essa história possa ganhar outras dimensões na internet, com toda uma diagramação, ilustrações, e que possa circular para que várias pessoas não indígenas também tenham acesso. E esse conto, O Canto da Lua, ele é um conto que teve a cooperação de muitos indígenas, Atã Tupinambá, Potiratê Tupinambá, Catu Tupinambá, Irani Tupinambá e vários outros indígenas. Então vamos começar nesse momento de leitura. Certa noite, em uma comunidade tupinambá, a maior parte dos indígenas parecia estar adormecida. Para eles, a lua não mais brilhava. A mata permanecia escura e tenebrosa. A abrigando segredos que nenhum deles não mais ousava adentrar. Mesmo assim, anciões corajosos, enfrentando a falta da luz da lua, se reuniam em volta da fogueira. Eles estavam tristes e sentiam falta das noites iluminadas em que cantavam e dançavam. Em uma oca, algumas crianças adormeciam frente à televisão.
Pica-pau! Xerife meio frouxo. Uma distribuição MCA. Versão brasileira DKS.
Como seria possível observar a luz da lua, que sempre foi admirada pelos Tupinambá, se agora uma outra luz embalava a aldeia em sono? O pajé acendeu seu cachimbo, atiçou o fogo, pegou seu maracá e cantou.
Jaci, Ayandi, Jaci, Pai Pemoji, Andetaba, Tupã,
Uma avó que estava adormecida sentiu uma brisa despertar. Encantada pelo som do maracá, desligou a televisão. As crianças acordaram com barulho e começaram a ouvir o som que se espalhava por todos os cantos da aldeia. Pouco a pouco, todos começaram a sair de suas ocas. O que está acontecendo? Se perguntavam. Por trás das nuvens, um clarão tímido começava a aparecer. O som do maracá estava cada vez mais alto. E as pessoas seguiram até a mata. Todos começaram a cantar juntos. Ao som de cada batida do maracá, a claridade ficava mais forte. A lua começou a nascer de dentro do mar e todos na aldeia acordaram e dançaram ao redor da fogueira. A música fazia brotar raízes e desabrochar flores. A mãe Jaci despertou e acordou todos os seus filhos. A natureza toda cantou. As plantas, os pássaros e os indígenas cantaram todos juntos.
Nós somos Tupinambá, Enamega, nossa nação. Nós somos Tupinambá, Enamega, nossa nação. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos jovens guerreiros e por nossas terras vamos lutar. Nós somos jovens guerreiros e por nossas terras vamos lutar. Espalha nossa semente, nossa aldeia germe. Espalha nossa semente, nossa aldeia. Nós somos Tupinambá, Enamega nossa nação. Nós somos Tupinambá, Enamega nossa nação.
Nós somos genios, mas temos bom coração. Nós somos genios, mas temos bom coração. Nós somos jovens guerreiros e por nossa terra vamos lutar. Nós somos jovens guerreiros e por nossa terra vamos lutar. Espalha nossa semente, nossa aldeia germinar. Espalha nossa semente, nossa aldeia germinar.
Poronga, ei, tirai, roé, tapecoi, reba, é tu recoi, fé, raia, amor, andé, tireco, abianda, é ramor, reba, é poeira, tireco, abianda, é ramor. Pé poranga, rei, tirai, roé, tapecoi, emba, é, torrecoi, pé, raia, ramon, andé, tireco, aviandé, ramon, emba, é, poeira. Poranga, oh, rei, xirai, roé, tapecoi, emba, é, torrecoi, pé, raia, amor, andé, xireco, aliandé, ramuri, emba, é, poeira, xireco, aliandé, ramuri, emba, é, poeira,
depois desse dia, a televisão nunca mais adormeceu a aldeia. E todas as noites, a mãe Jaci sorri para os Tupinambá acordados.
Oliveira, Timba, Tupinambá ainda é minha mãe. Oliveira, Timba, Tupinambá ainda é minha mãe. Amará, Timba, Nibi, Suia, Poana, Iorere, Raia. Iorere, Raia.
Assim termina essa narrativa, esse conto tão bonito, para que a gente possa pensar em como as tecnologias, elas se inserem, esses meios de telecomunicação, eles se inserem nas comunidades indígenas, mas ao mesmo tempo os nativos, eles precisam continuar cultivando esse contemplar a lua, contemplar a natureza. Jaci, a lua dos Tupinambá, é sagrada, é uma mãe, né, para esse povo. Então eu fico assim pensando, né, nessa narrativa, em como aqui nós temos uma mistura de linguagens. Nós temos uma história contada, mas também temos uma parte cantada. E essa parte do canto é que reativa a memória. Não podemos esquecer que são os anciões os responsáveis por levantar a aldeia para voltar na contemplação da lua. São os anciões que, mesmo vendo que a comunidade inteira, as crianças, os mais jovens, não se interessam mais por contemplar a luz da lua, porque agora contemplam a luz da televisão, mesmo assim, os anciões não perdem a esperança. Os anciões balançam os maracás, chacoalham os maracás, pisam firme no chão e evocam a lua, para que a lua reapareça. E o vento transporta esse som. E esse som é como se ele fosse batendo em cada porta e fosse entrando por cada janela de cada casa e fosse chamando e fosse convocando os filhos de Jaci a voltarem a admirar Jaci. Não mais esquecer essa luz, né? A luz da lua. E é com o ressoar dessas vozes, das vozes dos anciões, esse ressoar desperta a comunidade. E a comunidade é embalada por essa música. E chegamos um momento em que todos na comunidade estão cantando. Todos estão chamando a lua para reaparecer. E a lua feliz reaparece, porque agora seus filhos estão ali para admirá-la. E depois disso, o povo Tupinambá aprende a continuar valorizando a Jaci, a lua. Então, eu penso que é um conto muito bonito, que traz tantas discussões, a força, a potência dessa palavra, né? O sagrado, a importância do sagrado, a valorização dos anciões, né? E como a gente precisa continuar cultivando esse amor pela natureza. Então, quando a lua não mais aparece para os tupinambás, ela não mais aparece porque ela não é prestigiada, porque ela foi trocada pela luz da TV. Então, os tupinambás entendem isso e mudam de comportamento por causa da atitude dos anciões. Foi ouvir o som, foi ouvir o canto que despertou todo mundo. Então, é muito bonito, tem uma beleza nesse canto.
Andra, muito obrigado. Em nome aqui, esse canto que você trouxe, ele é muito bonito. Espero que esteja tocado no coração dos nossos queridos ouvintes. Eu queria aproveitar para trazer um discurso de Ivonete Indiara, cacique do povo Tupinambá, ali na aldeia Baeté, um discurso que ela fez durante uma vigília em frente ao Supremo Tribunal, isso foi na Bahia, em 2017, em frente ao Supremo Tribunal da Bahia. Quando se juntou, naquele momento também se juntou, diversas vezes se junta o povo quilombola com o povo indígena. E ali tem esse discurso dela. Então vamos ouvir o discurso de cacique Ivonete Indiara.
Nossa história não começou em 88, né? A nossa história começou desde sempre, né? Antes de 88, nós Tupinambá já estávamos na terra, né? Tanto que meu bisavô nasceu lá, meu avô, né? Meu pai, e nós estamos lá. Então, antes, a gente não poderia, nem meu pai, nem meu avô, não poderia dizer que era índio, todos os índios lá. Né? A gente sempre foi chamado de caboclo, caboclo de Olivença, cabocla de Olivença. Né? Então, a gente não podia dizer que era indígena. Tinha que dizer por quê. Porque, né, eles, os coronéis, eles não queriam os índios, não queriam. Tanto que também, que naquela época, os coronéis, eles pegavam as terras da gente, né? Eles tinham venda, os índios iam comprar coisa lá. Na venda deles, eles tiravam metade das terras e foi indo. Eu sei que teve muitos índios que saíram da terra. Eles não queriam índio, a gente não podia dizer que era índio. Porque se dissesse que era índio, a gente morria, né? A gente não... é nós mesmo, né? Porque é nossos antepassados, né? Morria. Então, desde aquela época, não foi o massacre. Quando que foi o massacre? Foi de 88 para cá? Não foi, entendeu? Foi bem antes. Então, aí mostra que nós estávamos lá. E até hoje, nós ainda estamos lá. A gente nunca saiu da nossa terra. Então, a história da gente não começou em 88. Começou bem antes. Né? Então, eu quero pedir, né, ao Supremo Tribunal para que veja a nossa história, revogue essa coisa desse marco temporal aí que vai acabar de querer mesmo dizimar e que vão querer dizimar mesmo a nós. E nós não queremos isso, né?
Você está ouvindo o programa Voz Indígena aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. Hoje estamos trazendo a respeito do povo Tupinambá, antigos habitantes do litoral do Brasil. E nós estamos falando a respeito da resistência do povo Tupinambá na Bahia. Acabamos de ouvir, antes, ouvimos o discurso de Ivonete Indiara, cacique na aldeia Abaeté. E depois ouvimos um canto de Marluí Miranda, trabalhado na língua Tupinambá. A música Glória, Randra e os ouvintes. Nós vamos ouvir agora, então, nessa construção desse programa especial sobre o povo Tupinambá da Bahia, vamos escutar sobre a respeito da dignidade do povo Tupinambá, dos povos indígenas, dos povos, das pessoas que estão lutando hoje. E aqui lembro aqui, como falamos dos Tupinambá do Rio de Janeiro, e vendo a situação do Rio de Janeiro como é na atualidade. E então vamos escutar sobre a dignidade do povo que Tupinambá e do povo que não deixaram construir a história, mas que construímos sim nossas histórias nos guetos, nas aldeias, nas reservas, nas periferias, nas favelas, nos quilombos. Então vamos ouvir esse depoimento do cacique Babau, cacique do povo Tupinambá da Bahia.
Uma família inteira ia morrer sem ter envolvimento em nada, só porque o modo de viver garante a terra onde mora. Porque eles não querem só matar nosso corpo, quer matar nosso corpo, também quer matar nossa dignidade, ou seja, mata duas vezes o cidadão. E a pior morte é aquela que mata o seu espírito. Não aceitamos exatamente matar a nossa dignidade. Quem diz que nós não é índio é aqueles que quer tomar nossa terra. O Brasil não deu chance nem ao índio e nem ao negro de ser senhor de sua própria história. Eu sou o cacique Babau, da aldeia Tupinambá, Serra do Padeiro. O território indígena é Tupinambá de Olivença. Nossa tribo fica localizada entre o município de Buerarema, Ilhéus, Una e São José da Vitória. Essa denúncia que a gente veio a Brasília divulgar e denunciar as autoridades, ela vem das informações que nós recebemos de uma fonte que tinha participado de uma reunião onde lá tinham sido planejado o assassinato de meus irmãos e minha sobrinha e o meu próprio. Como que foi detalhado para destabilizar a minha pessoa, começando primeiro com o assassinato do meu irmão, que pelos detalhes que o rapaz colocou, nós temos certeza que era o Jurandir, que a gente chama de Baiaco, e a menina que anda num carro com ele é a filha dele, Stephanie, 18 anos, que faz universidade na UESC. O outro detalhe que foi colocado, que a gente identificou rapidamente, é a sobrinha, que estudava à noite. Então essa aí não tem outra, é a Jéssica, filha de minha irmã Magnólia. O outro detalhe é o irmão, que gosta de tomar cervejinha, então formulava uma briga de bar e mataria. Então a gente sabia que era meu irmão José Aelso, que é chamado de Tate. E Aí eu e meu outro irmão Givaldo, eles falaram que aconteceria junto, porque nós andamos mais juntos no carro dele para ir ao aeroporto de Ilhéus. Dentro desse plano, o que mais pega é o que, quando ele coloca, dizendo que na hora que meu irmão viesse com a filha e com as coisas para entregar, no centro começou a levar a filha para a universidade, eles mataria na estrada, numa Brits. Esse plano, dessa vez, ficamos sabendo porque uma das pessoas que participou ou participava das reuniões, pelo visto, resolveu nos procurar e contar. Segundo ele, viu todos falar que o problema é que a família é tão organizada, tão direita, que não tinha como ninguém destruir, mandando droga, mandando bebida, não tinha como abalar a estrutura, criando situação. Mesmo se botasse droga e contasse, a sociedade vizinha não iria acreditar. Então tinha que armar com a televisão para convencer as pessoas. Então ele se chocou em saber que uma família inteira ia morrer sem ter envolvimento em nada, só porque o modo de viver garante a terra onde mora. Um dos planos já tinha sido executado, que foi a polícia local mapear e fazer dossiê sobre a família da gente. Pessoas dentro da polícia militar e civil que comunga com essas pessoas que estavam fazendo a reunião. A outra parte do plano era que eles tinham políticos aliados que iria pedir a transferência de policiais de Salvador para a região. E esses policiais, quando chegassem aqui, ia fazer essas execuções. A articulação não é matar, é destruir o nome das famílias daquela aldeia. Porque eles não querem só matar nosso corpo. Quer matar nosso corpo, também quer matar nossa dignidade, ou seja, mata duas vezes o cidadão. Quando você mata o corpo e você tem a lembrança boa, que a pessoa não é, você guarda na lembrança coisas boas. Mas quando alguém morre e diz que é traficante, é isso aqui, você matou outra vez. Que é todo mundo que é amigo fala, poxa, gostava de fulano, todo mundo. E agora, ó, fulano morreu, era isso, ó. E a pior morte é aquela que mata o seu espírito. Que é exatamente isso que eles queriam fazer. Isso a gente não admite, a gente aceita a morte. Não aceitamos exatamente matar a nossa dignidade.
Programa Voz Indígena está chegando ao fim. Agradeço aos ouvintes que têm nos acompanhado. Agradecer a Randra, pesquisadora, que nos trouxe esse belíssimo programa que hoje a gente pôde escutar. Agradecer o Paulinho Prata pela paciência aqui na parte técnica, de estar nos ajudando a construir, colocar os efeitos para chegar essa proposta aos nossos queridos ouvintes.
Eu queria agradecer a oportunidade, João, de você ter me convidado para participar desse programa. Agradecer principalmente porque estamos vivenciando um momento muito difícil. É um momento que a gente está com medo, um momento que a gente não sabe muito bem do futuro. Mas as palavras, elas têm nos sustentado. E eu falo dessas palavras que estamos ouvindo, esse programa todo, essas palavras de fé, essas palavras de espiritualidade, essas palavras que trazem sagrado, essas palavras que alimentam. Como essas palavras que nós escrevemos, né? Nós que estamos na academia, nós que estamos na universidade, o nosso papel dentro da universidade, como que nós podemos dar força às palavras para que elas possam se potencializar mais. E é o que nos sustenta hoje. Trazer essas reflexões, acreditar nessas palavras e ouvir essas palavras, né? Então, é um processo de escuta, de internalização e é um processo de fala, de escrita também, né? Que no nosso caso, nossos trabalhos muitas vezes a academia exige essa escrita. Que a gente possa, sabe, João, cada vez mais ampliar essas vozes e ecoá-las para que elas se espalhem. Então, é um prazer imenso ter trazido aqui essa força da linguagem tupinambá, né? Eu, na minha dissertação, trabalho com a produção poética de Graça Graúna, mas eu estou sempre buscando diálogos. Quanto mais diálogos, melhor. E dialogar com os próprios povos indígenas daqui da Bahia, dialogar com esse meu lugar no mundo, né? Como é mulher negra. Dialogar, né, com as nossas ancestralidades, com os nossos antepassados e poder alimentar a esperança de um futuro melhor, né? Eu falo isso porque estamos num momento conturbado e aqui em memória do cacique Emira Wajampi, não podia deixar de falar o quanto dói. Vai melhorar porque a gente vai continuar acreditando na potência das vozes. E quanto mais acreditarmos nas potências das vozes, mais ficamos fortalecidos. Então, minha gratidão. E que possamos compartilhar cada vez mais saberes, né? Minha gratidão a você e ao público de ouvintes, né, que escutaram esse programa. Minha gratidão.
Seu programa está chegando ao fim. A Randra, nós nos conhecemos, né, Randra, na Abralic, no evento da Associação Brasileira de Literatura Comparada. A pesquisadora Randra trabalha com literatura indígena. Ela traz aqui a força do movimento negro e do movimento indígena. Nós estamos contentes por essa amizade e está sempre aberto aqui o programa Voz Indígena. A quem queira participar, só buscar entrar em contato com a Rádio Fiscar para a gente poder construir esse nosso programa Voz Indígena. Um abraço a todos, boa noite, Terra Moara, Situpana Oputairame.
Nós somos Tupinambá, Enamega nossa nação. Nós somos Tupinambá, Enamega nossa nação. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos jovens guerreiros e por nossas terras vamos lutar. Nós somos jovens guerreiros e por nossas terras vamos lutar. Nossa aldeia germinar, espalha nossa semente, nossa aldeia germinar. Nós somos Nambá, Enamega nossa nação. Nós somos Tupinambá, Enamega nossa nação. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos jovens guerreiros e por nossa terra vamos lutar. Nós somos jovens guerreiros e por nossa terra vamos lutar. Espalha nossa semente, nossa aldeia germinar. Espalha nossa semente, nossa aldeia
Você escutou Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.